Olá, sejam bem-vindos a mais um 5 minutos sobre saúde mental. Este mês temos connosco a Dra. Margarida Rodrigues, é psicóloga no Serviço de Psicologia da Unidade Local de Saúde do Alto Minho. E este mês vamos, e agradeço-lhe a presença, muito obrigada.
Muito obrigada, eu.
Este mês vamos falar sobre a infância. Estamos quase aqui a chegar a um mês em que comemoramos o Dia Mundial da Criança, o final de mais um ano letivo e, portanto, nada melhor do que falarmos sobre as crianças, os jovens. Margarida, olhar para a infância e olhar para esta infância com a importância que ela nos merece, no sentido de poder fazer a diferença depois ao longo da vida de cada um de nós. É de facto neste momento, se calhar, imperativo. Como é que nós podemos, no fundo, fazer esta diferença na vida das nossas crianças e adolescentes?
Eu gostava, se calhar, de começar por uma frase que é das minhas preferidas, que diz que a infância é o jardim em que nós vamos brincar quando formos velhos. Eu acho isto extraordinário porque mostra a importância de uma coisa a que normalmente tendemos a nem dar tanta importância porque achamos que é só uma fase, aquilo vai passar e não é tão relevante. Efetivamente, em termos de saúde mental, nós sabemos que a infância é a etapa mais importante para tudo o que vem a seguir. Portanto, se nós tivermos crianças saudáveis, teremos adolescentes mais saudáveis, adultos mais saudáveis, logo idosos também mais saudáveis. Enquanto figuras de referência para crianças, sejamos nós pais, elementos próximos, elementos educativos, todas as pessoas que funcionam como modelos para as crianças. E é importante ressalvar aqui a ideia de que as crianças aprendem por um processo que se chama modelagem, que é o quê? Passa por imitar aquilo que os adultos de referência, os adultos que lhes são significativos, fazem. E eu acho que este é o grande desafio que nós temos no dia a dia, é pararmos e pensarmos se nós somos efetivamente um bom modelo para aquela criança. Eu acho muito engraçado porque muitas vezes nós queixamos de que os miúdos não nos ouvem.
Certo.
E eu gosto muito desta expressão também, que é eles não nos ouvem, mas observam-nos o dia todo. E, portanto, tudo aquilo que nós fazemos, de alguma forma, tende a ser repetido, tende a ser replicado. E, portanto, este é o primeiro desafio, é parar e pensar, eu sou um modelo? E será que sou um modelo efetivo? Será que sou um modelo eficaz para que esta criança cresça bem? E depois aqui entramos em vários...
Pois, em vários subdesafios, não é?
Exatamente. O mais difícil, eu considero que é a comunicação. Muitas vezes nós temos dificuldade em trabalhar a comunicação com as crianças e com os adolescentes. Porquê? Porque temos muitas vezes também dificuldade em falar sobre nós próprios, sobre aquilo que nós sentimos, e fazemos um trabalho emocional que muitas vezes é lacunar, ou seja, muitas vezes é não é aquilo que devia ser. Porque se nós, adultos, tivermos a capacidade de falar sobre aquilo que sentimos, sobre aquilo que nos frustra, discutir quais foram as estratégias que utilizamos quando tivemos momentos menos bons, nós estamos a modelar o nosso filho, nós estamos a modelar as crianças que nos rodeiam para que sigam padrões como nós seguimos, ok? E é importante partilhar o que são sucessos, o que são insucessos, para que a criança também possa evoluir. Porque é curioso que uma das coisas que toda a gente que faz clínica neste momento se apercebe é que nós cada vez temos mais perturbações da regulação emocional, que é um nome bonito, que no fundo representa o quê? Crianças que têm muita dificuldade em lidar com os seus afetos, com as suas emoções e, obviamente, com o seu comportamento. Portanto, que depois uma coisa está ligada à
Claro.
outra, não é?
E apoiá-los nesta tarefa, no fundo, é também, vou dizer assim um termo, se calhar não é muito adequado, mas para percebermos todos, normalizar isto no dia a dia. Aquilo que estava a dizer, falar do que corre bem, do que corre menos bem, do que nos deixa tristes, do que nos deixa contentes e trazer isto para o cotidiano da família.
Eu gosto muito de dar este exemplo na consulta, que é, os pais vão buscar os filhos à escola, as pessoas vão buscar os filhos, estão com os miúdos e perguntam, então, o que é que comeste? Então, portaste-te bem? Então, que nota tiveste? É difícil nós adultos estarmos programados para perguntar, então, hoje foi um dia bom, o que é que correu bem? O que é que não correu tão bem? Alguma coisa te aborreceu?
O que te deixa mais feliz hoje?
O que é que te fez mais feliz? O que é que te deixa mais triste? O que é que está mais difícil de gerir na escola? Não é? O que é que está mais difícil de gerir na tua relação com os outros? Como isto não é perguntado, também não é dito.
Claro.
E ao não ser dito, vai acumulando, e depois temos tudo que é patologia que surge pela acumulação. Ou seja, tudo aquilo que não é trabalhado emocionalmente tem tendência a ir acumulando e chega a determinada altura e, efetivamente, começamos a ter a patologia, a tal patologia de que toda a gente fala cada vez mais na infância e na adolescência, certo?
E, portanto, no fundo, estávamos aqui há bocadinho também a falar, antes de entrarmos, não é? Da importância que, se calhar, assume cada vez mais, além deste papel dos pais e dos educadores que estão com as crianças todos os dias, olharmos também para a escola como um contexto de promoção desta saúde psicológica, vamos dizer assim, para os clubes desportivos, onde as crianças também passam muito tempo, as associações, os outros grupos a que pertencem. Portanto, todos, no fundo, temos aqui uma missão muito importante enquanto sociedade de dar valor a este período da nossa vida, porque também já por lá passamos, não é?
Exatamente. Há aqui vários aspectos que eu acho que nós devemos pensar quando pensamos na infância e na adolescência. Nós costumamos classificar várias áreas de desenvolvimento em que, por exemplo, dizemos que há um desenvolvimento físico, ou estatura ponderal, portanto é a forma como a criança cresce em termos físicos. Há um desenvolvimento cognitivo, que é como é que se desenvolve em termos de competências. Há também a questão da linguagem, da comunicação. Há o aspecto socioemocional. E há uma coisa importante que é, nós somos uma equipa grande. A escola, os clubes desportivos, as associações, todos os contextos onde uma criança, um adolescente está integrado, são parte determinante e são modelos. E, portanto, se nós funcionarmos como um todo, estamos a dar referências positivas. Se nós não nos harmonizarmos, estamos a dizer a uma criança que as coisas não funcionam. E, portanto, muitas vezes, eu acho que é essencial isto. Isso perdeu-se imenso com o Covid e foi uma coisa muito má. A articulação com as escolas é importante e valorizar o papel de quem está do outro lado. Que muitas vezes não fazemos. Temos tendência a criticar primeiro, em vez de efetivamente perceber o que está a acontecer.
Procurar uma ponte de comunicação.
Eu acho que estabelecer, exatamente, Sandra, estabelecer pontos e perceber que nós todos temos que ser um só. E há alguns aspectos que são essenciais, nomeadamente promover a autonomia das crianças. Nós temos cada vez mais que investir nisto. Promover a autonomia, estabelecer limites, que é uma coisa que é muito difícil e cada vez mais as pessoas têm medo. Eu gosto muito da expressão do estabelecer limites sem drama, que é nós termos a noção de que os limites são securizantes, ou seja, dão segurança. Se eu sei até onde é que posso ir, eu também sei que se me acontecer qualquer coisa, a pessoa está ali.
O caminho por onde ando e saber isto à partida é securizante, no fundo.
Exatamente, ou seja, muitas vezes as pessoas têm muita dificuldade em estabelecer limite e não têm a noção de que o estabelecimento de limite é das maiores fontes de segurança para um desenvolvimento saudável de uma criança e de um adolescente. Nada pior para uma criança ou um adolescente não saber o que conta quando chega à casa. Não saber o que o espera, não saber quais são as rotinas, não saber quais são os limites e ter a ideia de que pode tudo. Ok? Outro aspecto que eu acho importantíssimo e que também não queria deixar de referir é a questão de aprendermos com as crianças e com os adolescentes e ensinar-lhes o que é que as novas tecnologias podem trazer de bom e de menos bom. Às vezes nós temos a ideia de que um papel punitivo de retirada é positivo e deve ser exatamente o contrário. Deve ser um papel punitivo naquilo que tem que ser e no tipo de conteúdos que tem que ser e no resto nós temos que trabalhar isto. Nós temos que ver o que é que os nossos filhos veem. Temos que participar naquilo que eles participam. Temos que perceber...
Discutir com eles aquilo que está a acontecer.
E discutir os riscos. Não é? Porque são muitos, assim como também tem muitas vantagens, tudo o que são tecnologias também traz muitos riscos. O que é que acontece? Muitas vezes os próprios adultos optam pelas tecnologias e nós vemos famílias, isto é uma coisa que eu acho muito engraçado. Se nós formos à sala de espera do hospital, nós vemos famílias inteiras, cada um com o seu telemóvel, em que não trocam uma palavra durante todo o tempo que estão à espera. E eu acho que isto é altamente preocupante, porque podia ser tempo de qualidade.
Uhum.
E vamos dizer assim, nós estamos sempre a falar no tempo, não é?
Uhum.
Tudo se move pelo tempo, mas, objetivamente, o tempo às vezes pode não ser muito, porque as pessoas trabalham, têm imensos compromissos, a escola ocupa imenso tempo dos miúdos, mas há uma coisa que é, quando temos tempo, que seja um tempo de qualidade. Que seja um tempo para promoção de competências emocionais, relacionais e, sobretudo, para que...
E partilha de afeto,
se perceba, exatamente, se perceba uma coisa que é o vínculo, a ligação de afeto, que a criança perceba que na sua diversidade é importante e que é amada apesar de todas as coisas que possam não correr tão bem.
Uhum.
E isto é uma coisa que eu acho que nós, adultos, temos perdido um bocadinho. Mesmo nas relações. Eu achei giro porque o vosso último programa era sobre relações de afeto,
uhum.
não é? E eu acho que as relações de afeto são aquilo que pauta tudo aquilo que é importante na infância, na adolescência e na vida adulta. E nós, enquanto adultos, devemos potencializar isto, ou seja, devemos trabalhar os afetos, devemos ter tempo de qualidade, devemos, no fundo, há uma coisa que eu costumo dizer muitas vezes na consulta, é nós devemos usufruir. Acho que às vezes nós temos tanta pressão para que seja tudo tão perfeito que não usufruímos. E a coisa melhor, vamos dizer, de um filho, de uma criança, de um adolescente, é usufruir.
Tornar os momentos, ainda que poucos, pela que se tem do tempo, prazerosos, no fundo, para todos que estão naquela partilha.
Sim, e pensar na nossa adolescência, uhum. na nossa infância, e pensar que giro, eles estão a passar por isto e nós também passamos.
Uhum.
Não ver tudo como uma coisa assustadora. Há fenómenos de exploração, nomeadamente na adolescência, que são naturais e que devem ser falados,
uhum.
e que precisam de ser partilhados e que os adultos já tiveram e muitas vezes são, vamos dizer, eles próprios a não ter a capacidade de trabalhar com os filhos, trabalhar com as pessoas de referência. Portanto, eu acho que se tivéssemos que deixar assim uma mensagem é usufruam. A infância e a adolescência é incrível, é uma fase maravilhosa. Se nós tivermos disponibilidade mental, aprendemos imenso. Aprendemos imenso sobre a vida, sobre a morte, sobre tudo.
Sobre o que é importante, no fundo.
Sobre o que é importante.
Sobre o que é importante, que é isto que vai marcar todo o processo de desenvolvimento das crianças e futuros adultos.
Exatamente.
Margarida, para rematar, alguma mensagem finalíssima?
Olha, eu gosto muito de uma expressão que diz que é mais fácil nós criarmos crianças fortes do que reparar homens destroçados. Eu adoro isto porque acho que é assim, quem faz clínica sabe que a maior parte das patologias surgem, efetivamente, a partir da infância e da adolescência. E é muito giro nós pararmos e pensarmos que podemos prevenir a maior parte das patologias se agirmos de uma forma diferente com quem está à nossa volta. E depois, efetivamente, se calhar teremos muito menos adultos em consulta, porque serão adultos muito mais organizados, com muito mais capacidade de gerir as frustrações, com muito mais capacidade de relação,
felizes.
Com muito mais capacidade de se autorregularem e mais felizes, que é o objetivo.
Exatamente. É? Margarida, muito obrigada.
Muito obrigada eu.
Por esta partilha. Quanto a nós, voltamos a ver no próximo mês com um novo tema e um novo convidado. Até lá.
Muito obrigada.
Obrigada.
Obrigada.